e o deputado Vilmar Zanquim, que conversa conosco todas as terças e que hoje também já está em contato aqui com o programa. Deputado, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Um abraço aí para ti, para a Taliana e para todos os amigos aí do Marau que sempre escutam o teu programa.
Bom, podemos começar falando sobre o evento, né, que foi marcado com o governo do estado, na verdade uma audiência pública justamente para a discussão da concessão das rodovias aqui do nosso estado. Está marcado para a próxima quarta-feira a discussão sobre o pedágio entre Marau e Passo Fundo. Estamos com uma grande expectativa. O que você pode nos dizer sobre isso já?
Bom, Taliane, nós participamos nas sexta-feira passada em Passo Fundo de uma reunião promovida pela ACISA e tinha participação de muitas entidades da região, o CORED, produção, os municípios através da Ampla e outras entidades, sindicatos e lideranças comunitárias, lideranças políticas, lideranças do setor privado, principalmente de Passo Fundo, mas também da região, onde novamente se discutiu este assunto. Eu participei desta reunião e externamos a nossa posição a respeito deste assunto. O prefeito Yura de Marau colocou o pensamento da comunidade marauense, que foi tirada em assembleia na Casa da Cultura e que todos já têm conhecimento, e também estávamos a representantes do governo do estado que ouviram a preocupação da nossa região a respeito desse assunto, que é a instalação de uma praça de pedágio entre Marau e Passo Fundo. O que eu reafirmei naquela oportunidade foi a manifestação já feita em Marau na audiência pública. Eu me posiciono frontalmente contra a instalação dessa praça de pedágio entre Marau e Passo Fundo, porque a peculiaridade desse trecho, ele não encontra similaridade, não encontra qualquer semelhança com outro trecho nos mais de 1.100 quilômetros que o estado está concedendo para a iniciativa privada. Por exemplo, 70% do trânsito no trecho entre Marau e Passo Fundo são de veículos emplacados nas duas cidades. Ou é um marauense ou um passofundense que transita pela estrada diariamente. E os números são muito impressionantes no sentido do volume de veículos que andam pela rodovia diariamente, mais de 15 mil veículos todos os dias se deslocam a Passo Fundo e de Passo Fundo para Marau para trabalho ou negócios, essencialmente para essas atividades. Nós sabemos que Passo Fundo é um polo regional na prestação de serviços, tanto de saúde, educação, e tem muitos marauenses que vão até Passo Fundo todos os dias. E Marau é uma cidade industrial e que também tem muitos que de Passo Fundo se deslocam para Marau até para trabalhar diariamente. E as nossas maiores empresas de Marau trazem mão de obra de Passo Fundo e também são empresas do agronegócio, o que tem no trânsito de caminhões um grande percentual do volume de veículos de tráfego no trecho dessa estrada. E nós sabemos que o custo para os caminhões, porque a cobrança se dará por eixo, é muito maior do que a tarifa estabelecida pelo governo. Então, 70% do trânsito no trecho da 324 entre Marau e Passo Fundo, que o governo quer colocar uma praça de pedágio, é de marauenses ou passofundenses que transitam por ela todos os dias. O valor da tarifa pode chegar a R$ 9,36. Imaginam os ouvintes, né, quem está nos acompanhando aí na rádio, alguém que vai a Passo Fundo tem que pagar. Vamos imaginar, inclusive, que o valor da tarifa na disputa do leilão seja reduzida e entre o valor mínimo, que é R$ 7,02, e o máximo, R$ 9,36, vamos colocar que fique pela metade esse valor. Nós estamos falando aí em mais de R$ 8,00 nos dois sentidos. Você vai pagar R$ 8,00 para ir e para voltar de Passo Fundo. Não é um valor condizente com a realidade que nós vivemos, e não é um valor baixo. Convenhamos que diariamente, se você tiver que se deslocar para Passo Fundo, vai ter um custo aí de no mínimo R$ 16, R$ 17. Isso vai pesar no bolso, sim. Outra coisa importante: a concessão, ela se dará por 30 anos. Então, nós estamos falando aqui até no mínimo 2053, um pedágio. Para uma duplicação que tem um custo avaliado pelo próprio governo de R$ 130 milhões. E se nós fizermos uma projeção do que vai ser arrecadado ao longo dos 30 anos nesta praça do pedágio, vai ser um valor estimado em R$ 1,5 bilhão para um investimento de R$ 130 milhões. Eu vou repetir esse número. Ao longo dos 30 anos, a empresa que cuidar da estrada vai faturar R$ 1,5 bilhão e vai investir na duplicação R$ 130 milhões, dividido em 5 anos, que são os primeiros 5 anos. Claro que depois tem a manutenção, mas cá entre nós, que é um valor exorbitante aquilo que vai ser arrecadado, que nós vamos pagar por aquilo que vai ser investido, isso é inegável. Por que que acontece isso? Porque nós vamos subsidiar outros investimentos em outros trechos da rodovia e também em outras regiões do estado. Por esse motivo, Ana Lúcia, Taliani e a todos os ouvintes, os marauenses, né, que estão nos acompanhando, pelo número de veículos que transitam diariamente, preponderantemente Marau e Passo Fundo, 70%, pelo valor da tarifa, que pode chegar a R$ 9,36, pelo valor do investimento, que não é um absurdo, R$ 130 milhões, e por aquilo que a empresa que vai cuidar da estrada vai arrecadar ao longo dos próximos 30 anos, que é R$ 1,5 bilhão, eu me posiciono. Já falei isso na audiência pública em Marau, falei na audiência sexta-feira em Passo Fundo, sou contra a instalação da Praça do Pedágio entre Marau e Passo Fundo, porque entendo que os cofres públicos, o próprio Estado tem condições nesse momento de bancar esse investimento, porque o Rio Grande do Sul vive uma situação fiscal, financeira, bem diferente de alguns anos atrás. O próprio governo acabou de anunciar um mega plano de investimentos em estradas de R$ 1,3 bilhão, né, em asfalto para município que não tem acesso, recuperação de rodovias. Eu pergunto, com todos os projetos que nós aprovamos ao longo dos anos aqui na Assembleia Legislativa, reforma da Previdência, reforma administrativa, venda de empresas deficitárias, que também ingressa dinheiro nos cofres públicos, o Estado não tem condições de botar R$ 130 milhões nesse trecho entre Marau e Passo Fundo? É claro que tem, é claro que tem. Então, nós precisamos fazer uma mobilização muito forte de duplicação da rodovia. Todos são favoráveis, ninguém é contra, isso é uma unanimidade na região. Duplicação, sim, A duplicação nós precisamos, ela tem que ocorrer o quanto antes, mas pedágio não, sem colocar uma praça de pedágio entre Marau e Passo Fundo, que vai trazer prejuízo econômico para a região, porquanto vai encarecer o custo de vida dos produtos e também prejuízo social, na medida em que vai também dificultar a locomoção e a interação entre Marau e Passo Fundo. Por isso que eu sou contra a instalação do pedágio, a favor da duplicação, e nós só vamos trancar esse processo ou cancelar se tiver a união de todas as lideranças da região e também a mobilização da sociedade.
Bom, a audiência pública, então, proposta pelo governo do estado, ela acontece agora nesta semana. Lá no site da tua Rádio Alvorada, inclusive, deputado, tem um link para as pessoas que puderem participar. Mas um outro assunto que também é pauta no dia de hoje, que a gente quer que possamos trazer aqui para a nossa pauta de hoje, é a respeito do projeto da privatização da Corsan. Essa proposta que foi enviada ainda ontem, final da tarde, início da noite, para a Assembleia Legislativa, junto com o projeto que trata da regionalização do saneamento, né, deputado?
Sim. Ana Lúcia, antes de entrar nesse assunto, só para te colocar, porque ainda a respeito da duplicação, da 324, porque tem muita gente preocupada e até em tom de ameaça dizendo o seguinte: se não tiver pedágio, nós nunca veremos a duplicação. Isso não é verdade. Isso aí é argumento muito simplório, isso aí é até uma ameaça leviana que alguns fazem para induzir a comunidade, a população, a aceitar o pedágio, a aceitar pagar para transitar pela 324. E quem está falando aqui é alguém que conhece a situação por dentro do estado. O Rio Grande do Sul, Ana Lúcia, vive uma situação completamente diferente daquela que tinha alguns anos atrás, de enormes dificuldades financeiras. Só para que o ouvinte tenha uma ideia, na reforma da Previdência, nós, o ano passado, o estado economizou 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Sobrou para fazer investimento, pagar as contas. A reforma administrativa, nesse mandato aqui do Leite, que começou ainda lá no Sartori, vai gerar uma economia de 3 bilhões de reais. Nós estamos aqui, a sexta-feira tem a venda de uma empresa que era emblemática no sentido de não funcionar e dar prejuízo para o estado, que é a CE. Na venda da CE Transmissão, que vai ocorrer sexta-feira, em São Paulo, na Bolsa de Valores, se projeta uma arrecadação de 3 a 4 bilhões de reais. Então, se o estado não tem condições de tirar um valor de 130 milhões para duplicar a nossa estrada, então eu não entendo mais nada. Então, se alguém ameaçar dizendo que se não tiver pedágio, nós nunca veremos a duplicação, isso eu diria que é até leviano da parte de quem manifesta algo nesse sentido, porque o estado do Rio Grande do Sul começa, sim, a recuperar a sua capacidade de fazer investimentos e tem condições, de agora para frente, pelas medidas que nós tomamos, que começou no governo passado, que continuou nesse governo, nós podemos aqui no Rio Grande do Sul voltar a investir, a colocar dinheiro em obras. E eu digo isso, Ana Lúcia, porque eu me coloquei à disposição, inclusive, de manifestação na imprensa, para participar de qualquer debate com quem quer que for, quem quer que seja, né, sobre esse assunto, para que nós possamos esclarecer a população e que não se aceite esse anúncio do pedágio de forma passiva, né, sem questionamentos e sem um debate mais profundo, né, e, além disso, que a gente possa exercer o direito, inclusive, de dizer um não, né, e colocando os pontos e os caminhos, as alternativas para a cancela que o governo quer colocar entre Marau e Passo Fundo, a praça de pedágio. E esse outro assunto, Ana Lúcia, de fato, nesse mesmo caminho aí que eu estou falando, que o Estado está diferente, melhorando a sua situação, é a própria privatização da Corsã. O governo ontem protocolou um projeto que começa a tramitar e deve ir para votação no final de agosto, começo de setembro, onde ele privatiza o serviço de coleta de esgoto e o fornecimento e tratamento de água. Né? Isso aí é para cumprir aquilo que determina o marco regulatório do saneamento, que é uma lei nova do ano passado, mas vai ser arrecadado valores com a abertura de capital da Corsã, né? O Estado vai deixar, inclusive, de ter que botar dinheiro nesta empresa, né? E eu tenho certeza que, ao longo desses próximos 30, 40 dias, nós vamos ter um debate, eu diria até exaustivo, no sentido de conhecer com toda profundidade quais os termos que se dará essa abertura de capital, né? Porque o governo está propondo aqui, além da privatização, ele cria os blocos, né, regionais do saneamento, e aí ele pega os 307 municípios que hoje a Corsã atende para manter o subsídio cruzado, que é aqueles municípios que são superavitários, auxiliam, subsidiam os municípios deficitários, isso é mantido, é algo interessante. E as outras regiões, os outros municípios que não estão hoje sendo atendidos pela Corsã, o governo cria outros blocos, né? E coloca tudo isso à disposição para a iniciativa privada. Então é um debate, como eu disse, que vai ser feito ao longo agora do próximo mês e que nós esperamos esgotar esse debate, principalmente com a participação dos municípios, que é quem o ente que detém o poder da concessão, né? E assim que tivermos feito todo esse amplo, né, essa discussão, né, esse debate profundo e responsável com os municípios, fazer então os encaminhamentos na Assembleia. Eu te diria, Ana Lúcia, hoje, que há um ambiente dentro da Assembleia pela aprovação desse projeto. É mais um motivo que o Estado do Rio Grande do Sul busca ter condições financeiras para fazer alguns investimentos. Por isso que eu bato tanto nessa tecla de que a estrada Amaral Passo Fundo, quem tem que fazer essa obra é o Estado. Por todos os projetos que nós já aprovamos e por outros ainda que serão aprovados ao longo desse ano, ano que vem, dos próximos governos, que vai criar uma condição diferente, financeiramente falando, aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro, equilibrar as contas. E depois, ou ao mesmo tempo, fazer com que o Estado volte a ter poder de investimento. Dinheiro em caixa para investir nas regiões.
Bom, para encerrar então o nosso bate-papo de hoje, te peço a sua agenda para essa semana.
Bom, hoje nós temos, Taliane, reuniões, né, normal na Assembleia, tem à tarde votação de projetos importantes, tem a LDO, que hoje vai para a votação hoje à tarde, que é um projeto importantíssimo aí, que fecha as diretrizes, né, para os investimentos, para as ações do governo para também o próximo ano. E também nós teremos nesta semana, como eu disse, a venda da CE Transmissão na Bolsa de Valores de São Paulo, onde há uma representação da Assembleia. Eu quero ver se confirmo ainda a participação acompanhando esta venda. E também eu devo amanhã, em Brasília, participar de reuniões que está tratando de alguns assuntos importantes que tratam principalmente da reforma administrativa. E eu tenho reunião junto à UNALE também. Então, essa é a minha agenda de hoje até sexta-feira. Esse é a programação, né, para esses próximos dias, Taliana.
E a gente deseja, então, bom trabalho, deputado Sanquim, e agradecemos pela disponibilidade de estar conosco aqui todas as terças-feiras. Tudo de bom, um abraço e até a próxima.
Muito obrigado, Ana Lúcia, estou sempre à disposição também, e complementando aqui o meu comentário, vamos fazer uma mobilização em Marau, principalmente, pela duplicação, sim, pedágio não, da 324. Um grande abraço a todos, até semana que vem.